Podcast Folha PE.
Fato e análise.
O primeiro estudo de âmbito regional sobre os impactos da pandemia do novo coronavírus no Nordeste brasileiro foi apresentado pela Ceplan Consultoria. De acordo com a análise do grupo de economistas, a desigualdade no país aumentou e no Nordeste foi uma das regiões mais afetadas. O aumento das desigualdades socioeconômicas ficou evidente e, se analisar os números da PNAD contínua, isso se reflete, se constata. Bem, conforme anunciei na abertura do programa, estamos já conectados com o economista, sócio-diretor da Ceplan, Consultoria Econômica e Planejamento, Dr. Jorge Jatobá, para conversar com a gente sobre esses números. Doutor Jorge, bom dia, prazer ouvi-lo aqui em nosso programa mais uma vez, hein?
Bom dia, Jota Batista, bom dia, Ulisses.
Uma triste realidade, infelizmente, para o Nordeste brasileiro em virtude aí dessa pandemia, não é? O que a gente pode passar dessa pesquisa, né, que vocês da Ceplan realizaram?
Foi um retrato da situação do mercado de trabalho em dois momentos distintos. Nós comparamos o quarto trimestre de 2019, quer dizer, o último de 2019, outubro, novembro, dezembro, uhum. Que é o primeiro trimestre que não foi contaminado por nenhuma pandemia, né? O primeiro trimestre, janeiro, fevereiro, março, já teve esse problema, porque a pandemia começou, o isolamento social desdobrou-se na segunda quinzena de março. Uhum. E nós comparamos, na verdade, então, esse último trimestre de 2019 com o segundo trimestre de 2020, os meses de pico da pandemia, okay. Foi maio, abril, maio e junho. Então, o que a gente constatou foi fundamentalmente o seguinte. Primeiro, houve um aumento substantivo da subutilização de mão de obra. O pessoal de pessoas que estavam subutilizadas, e esse termo subutilização é o seguinte, estavam desocupadas, ou trabalhavam menos horas do que desejavam, uhum. Ou tinham estado procurando trabalho e desistiram, uhum. Ou estavam na inatividade, desejam trabalhar, mas não se arriscaram a procurar trabalho porque achavam que não tinha emprego ou então podia se expor à contaminação pelo vírus.
Entendi.
Essa subutilização aumentou substancialmente, mostrando que a economia estava rodando muito abaixo da sua capacidade e os recursos humanos regionais, como os nacionais, mas sobretudo o Nordeste, foram muito ociosos, estavam ociosos, né? Uhum. Para dar uma ideia para você, a taxa de ocupação, que é o número de pessoas ocupadas, um percentual da população de 14 anos e mais, chegou no Nordeste a 39%. Quer dizer, nós tínhamos quase um terço da população de idade trabalhando, um pouco mais de um terço, 6 pontos percentuais acima de um terço, ocupada, o que é muito baixo. Uhum. Né? Então, você teve, nós observamos que essa taxa de subutilização, ela aumentou para todas as idades, mas, sobretudo, foi maior no grupo de 14 a 24 anos. Ela foi mais intensa para as mulheres do que para os homens. Ela atingiu mais as pessoas de cor preta ou parda. E ela atingiu as pessoas com fundamental completo. E significa que esses grupos foram mais fortemente atingidos. Uhum. E, de uma certa forma, isso agravou a desigualdade de gênero, por escolaridade, etc. Então, a primeira constatação foi essa. A segunda foi que a oferta de trabalho retraiu-se. Uhum. Porque as pessoas não estavam querendo se contaminar, ou perderam o emprego, ou então, se estavam fora da força, não queriam entrar para não se contaminar, então houve uma retração na oferta de trabalho. Isso aí se mede da seguinte forma, a gente pega a população que está na força de trabalho, quer dizer, aquela população que está ocupada ou buscando trabalho, e tira o percentual com relação à população de com 14 anos ou mais.
Entendo.
Então, houve no Nordeste, em síntese, uma retração da oferta de trabalho, um aumento da subutilização, agravando as desigualdades e a vulnerabilidade social. E você teve uma taxa de desocupação também aumentou, a taxa de desemprego, mas o maior ajuste não foi pela taxa de desemprego, foi pelo movimento de saída da força de trânsito de trabalho. As pessoas simplesmente deixaram, ou não estavam ocupadas, ou desistiram de procurar trabalho e foram para a inatividade. com medo da contaminação ou porque sabiam que não tinha emprego disponível porque estava tudo fechado. Uhum. O fato é que esse quadro foi muito mais forte no Nordeste do que no resto do país. Quando você coloca um mapa para o Brasil, as taxas de civilização foram maiores no Nordeste, as taxas de participação foram menores no Nordeste, as taxas de desocupação foram maiores no Nordeste, com algumas variâncias entre os estados, obviamente, nem todos os estados tiveram o mesmo desempenho, mas é uma visão muito clara de que a fragilidade da região, do ponto de vista social e do ponto de vista econômico, tornou a região mais vulnerável aos efeitos econômicos da pandemia.
Entendo. Doutor Jorge Jatobá, agora o emprego formal também entrou nessa pesquisa, uma parte disso daí que o senhor está falando, é isso?
É, o emprego formal, eu falei em geral, eu falei de ocupação certo. Formal e informal, okay. mas nós tivemos uma sessão destacada só com o mercado formal, são os dados do CAGED, né? Então, se você olhar para o trimestre que eu lhe falei, abril, maio e junho, o Brasil perdeu nesse trimestre 1,5 milhão de empregos. E o Nordeste, 262 mil. E aí, houve uma retração em quase todos os setores de atividade, exceto a administração pública e saúde. Os setores de industriais, de comércio, a indústria perdeu muitos empregos formais. Os serviços vinculados ao turismo também, alojamento, transporte, a logística do turismo também perdeu muito. E quando você faz o corte também por gênero, aí nesse caso os homens perderam mais empregos que as mulheres, os jovens foram mais atingidos, os menos escolarizados foram atingidos. Uhum. Então houve uma perda de... Esse emprego formal começou a ser recuperado em julho, a partir de julho. Mas no trimestre que nós estamos olhando, que é o segundo trimestre de 2020, comparado com o quarto trimestre de 2019, houve, de fato, uma mudança substantiva. E no emprego formal, a perda foi substantiva. Esses empregos, como você sabe, são empregos com carteira assinada, então as pessoas estão sob a rede de proteção social, então elas ficaram desempregadas. Alguns tiveram acesso ao seguro-desemprego, obviamente, por conta disso, o seguro-desemprego protege as pessoas que têm emprego formal.
Entendo.
Esse foi o quadro geral. Quando você olha... Vou dar um balanço de tudo, então houve um forte declínio no nível de emprego. Obviamente isso explica porque a massa de rendimentos caiu, a massa de rendimentos do trabalho caiu mais do que no país. E essa perda de massa de rendimentos, obviamente, diminui o consumo das famílias. E o consumo das famílias responde quase 70% do PIB. Então, esse declínio do consumo das famílias puxou o PIB para baixo. Você vê os dados de Pernambuco que foram publicados ontem, né, no trimestre que nós estamos referindo, o nível de atividade caiu 9,1%, comparado com o mesmo período do ano anterior.
Entendo. Agora, doutor Jorge Jatobá, diante de tudo isso, a questão do auxílio emergencial também colaborou. Isso foi percebido nessa pesquisa que vocês realizaram. Esse dinheiro, né, pouco, mas ajudou a minimizar essa situação. Se não tivesse isso, poderia ter sido um complicador maior?
Sem dúvida nenhuma. O auxílio emergencial ajudou significativamente, especialmente no Nordeste. Quando você pega a massa, você pega o volume de recursos foram alocados ao auxílio emergencial no Nordeste, por estado, dividido pela massa de rendimentos do trabalho do estado, você observa que em casos como Pernambuco, por exemplo, a massa o volume de recursos destinado ao auxílio emergencial representou 36% da massa de rendimentos. Se você usa mais rendimentos como parâmetro, então é um valor substantivo. Então o impacto sobre o PIB seria muito maior do que se não existisse o auxílio emergencial. Uhum. Então a gente diria, houve realmente uma mitigação, isso funcionou como uma espécie de colchão de renda, e obviamente isso vai diminuir daqui para o final do ano, porque o auxílio foi estendido, mas 50% menor, né?
E os R$ 300,
exatamente. E os empresários, obviamente, sobretudo no ramo de alimentos, mas de outros ramos também, estão preocupados com efeitos desse declínio e provavelmente não terá no próximo ano, que o presidente ontem descartou qualquer possibilidade de fazer uma Renda Brasil no próximo ano por conta da dificuldade de financiá-lo.
Uhum. Isso foi apontado o plano, o projeto, mas efetivamente não foi passado de onde tirar dinheiro, não é? E aí, quando foi falar daquela questão aí que poderia mexer em aposentadoria, BPC, enfim, teve um efeito contrário aí e a decisão do presidente em só tocar isso depois de 2022. Até 2022 continua o Bolsa Família. Agora, até aproveitando, a pandemia também trouxe para o empresariado, não somente, né, com a nova tecnologia aí, de trabalho em home office, enfim, mas muita gente que até tinha um pequeno negócio de alimentação, disse: rapaz, eu não vou voltar mais como era, não, vou continuar fazendo trabalho delivery, isso não atrapalhou minhas vendas. Ou seja, a mudança aí na forma, num novo mundo do trabalho e por aí vai. A pandemia passando, que perspectiva a gente pode passar para o nosso ouvinte com relação a determinadas profissões? O senhor falou aí, olha, constatou essa desigualdade social, muita gente desistiu de procurar emprego, e olha que muitos empregos deixarão de existir pós-pandemia, pelo menos é o que percebo. Isso também se constatou nesse estudo. Que pensamento vocês da CEPLAN têm com relação aí a esse novo mundo do trabalho, hein?
A pandemia agilizou, acelerou uma série de mudanças que já estavam em curso.
Entendo.
Uma delas foi, por exemplo, pelas compras online. Né?
Verdade.
Quase 5 milhões de pessoas novas passaram a comprar online.
Uhum.
Em função do isolamento social. E a necessidade de você ter padrões sanitários, de proteção, etc., vai mudar a forma como a organização do trabalho está se processando no comércio, na indústria, em todas as atividades.
Uhum.
E o aumento, a aceleração da transformação digital vai mudar também a forma de trabalhar.
Uhum.
Por exemplo, o trabalho em casa pode se tornar permanente para algumas atividades.
Verdade.
Ou pode ser uma opção que o trabalhador, em negociação com a empresa, possa escolher.
Uhum.
Mas o home office é um trabalho muito seletivo, porque as pessoas mais qualificadas podem fazer isso. As pessoas, a maior parte, por exemplo, prestação de serviço, existe a presença da pessoa. Né?
Uhum.
Então, houve uma mudança substantiva no uso da tecnologia da informação e da comunicação. E, por exemplo, mudanças que já existiram em outros países que estavam lentamente avançando no país, pode se consolidar. Por exemplo, menos pessoas nas lojas físicas do comércio.
Uhum.
A maior parte das pessoas podem fazer compras online, recebe em casa, ou então você tem uma loja física apenas para o cara olhar o produto e até a partir da própria loja fazer a encomenda online.
Uhum.
Isso vai diminuir o número de pessoas físicas, vendedores nas lojas, afetando, por exemplo, os comerciários, e vai criar emprego para as pessoas que operam as vendas online.
Uhum.
São pessoas com outro tipo de qualificação, com outro tipo de perfil, que sabem usar a internet, sabem utilizar todo o instrumental de comunicação digital. E por aí vai. Então você vai ter um conjunto de mudanças, algumas ocupações podem ficar obsoletas, outras vão surgir ou vão se consolidar. Então você vai ter, em alguns momentos, situações em que vai faltar emprego para algum tipo de pessoas com certo perfil e situações em que as pessoas com certo perfil ou com certa habilidade e competência não vão ser tão mais demandadas quanto antes.
Uhum. Doutor Jorge Jatobá, para finalizar, e a retomada, o retorno disso, a gente desandou, não é? Quando é que a gente vai voltar a diminuir essa questão dessa desigualdade? Eu não digo nem com perspectivas como eram passados no tempo do efeito swap aqui para Pernambuco, mas pelo menos a gente recuperar isso que foi perdido por conta dessa pandemia. Tem a previsão de tempo ou não?
A retomada vai ser lenta, né? Vai acompanhar a abertura gradual da economia. É, eu conversei com vários empresários de Pernambuco, eles já estão sentindo um clima muito positivo, alguns segmentos da retomada está sendo forte, outros nem tanto, mas no conjunto da economia, olhando para o todo, essa retomada vai ser lenta, não vai ser uma subida em V, né? Vai ser um cai, porque essa recessão induzida pela pandemia era diferente de tudo que aconteceu antes.
Uhum.
Ela não aconteceu com um problema endógeno na economia, com um problema fiscal, com um choque externo.
Uhum.
Ela foi simplesmente causada pelo isolamento social. Houve uma corda abrupta na geração de renda e de emprego. Então, com a abertura gradual, as pessoas vão voltando. Mas lembre-se que o vírus continua circulando, não temos vacina ainda, não temos uma medicação eficaz. Obviamente, o sistema de saúde teve um aprendizado, um acordo de aprendizado, então diminuiu muito a letalidade. Mas o vírus está mais disseminado, tem muita subnotificação, mas ele está circulando. Então, as pessoas continuam muito preocupadas, não querem se expor, então muita gente não vai voltar à atividade nem tão cedo.
Uhum.
Então, essa retomada vai ser uma lenta e vai levar alguns meses, talvez mais de um ano, para que a gente volte ao nível de atividade pré-pandemia.
Isso o senhor falou agora, e comparando com o gráfico, não é? Não será no formato de V, que é quando cai e sobe logo, seria mais no formato de U. Mas é bem melhor do que um formato de L, né? Que cai e fica...
É o U com a perna direita do U mais próximo, entendeu? Subindo mais lentamente.
Mais lentamente, né?
É.
Mas é bem melhor do que um L, né? De que cair e fica naquela paralela, né?
Exatamente.
Doutor Jorge, muito obrigado. E até aproveitando esses números da Ceplan divulgados, a pessoa também pode acessar e ter detalhes dessa pesquisa, não pode?
Pode acessar o site da Ceplan e pode acessar a assessoria de imprensa da Ceplan. E nós temos o prazer de enviar o PowerPoint com todas as informações e dados. Inclusive, toda a imprensa recebeu isso ontem.
Isso.
Então, vocês estão munidos de todas as informações para divulgá-las e interpretá-las.
Muito bem. Muito obrigado pela atenção aqui com a Rádio Folha. Um abraço ao senhor e tudo de bom, hein? Conversamos com o economista, sócio-diretor da Ceplan, Consultoria Econômica e Planejamento, Dr. Jorge Jatobá, participando do Espaço Aberto de hoje.
Podcast Folha PE.
Fato e análise.